a chegada das primeiras doses do imunizante contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. A reação do Ministério da Saúde ao efeito Ômicron. As inundações no estado de Minas Gerais. A tragédia na cidade de Capitólio. A inflação em dois dígitos em 2021. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela aplicação das primeiras doses da vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. O primeiro lote do imunizante pediátrico da Pfizer chegou ao país e as doses foram distribuídas aos estados. Davi Chavante, um menino indígena de 8 anos, foi o primeiro a receber a vacina numa cerimônia em São Paulo nessa sexta-feira. Aqui mesmo no Durma, a gente falou sobre a chegada das doses e os próximos passos da campanha. A campanha infantil começa cerca de um mês depois da aprovação da vacina pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Diante da oposição do presidente Jair Bolsonaro à imunização desse público, o governo fez uma consulta pública inédita, o que atrasou a decisão oficial sobre o tema. A imunização dos mais novos também começa em meio a uma explosão de casos da variante Ômicron no Brasil. O registro de novas infecções diárias vem crescendo de forma acelerada e laboratórios já alertaram que os testes de Covid podem faltar, tamanha é a demanda. Ainda que essa cepa, que é mais transmissível, não esteja causando quadros graves e mortes no mesmo ritmo, a onda de contágio já pressiona sistemas de saúde. A situação é agravada pelos desfalques nas equipes, porque muitos profissionais da área precisam se isolar depois de terem se infectado com a Ômicron. O Ministério da Saúde reduziu a recomendação de tempo de quarentena para quem pega Covid para 5, 7 ou 10 dias, a depender dos sintomas. Aqui mesmo no Durma, a gente mostrou que a medida segue o que vem sendo feito em outros países, mas também é criticada por especialistas. Esse que você ouve agora é o Júlio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, numa entrevista à CNN.
A gente não tem consenso na comunidade científica a respeito desse assunto. É importante observar como vai evoluir a pandemia para a gente entender se é uma medida importante ou não, principalmente no que diz respeito de preservar a força de trabalho. E a nossa realidade tem que ser avaliada e não copiar, né, o que os outros países já fazem, mas sim adaptar as nossas condutas de acordo com a nossa realidade.
Aqui no Nexo, o Estevão Bertoni escreveu sobre o que esperar da dinâmica da pandemia com essa rápida aceleração dos casos de Ômicron, que já é a variante predominante no Brasil e no mundo. O Estevão também listou qual vem sendo a reação do governo federal ao avanço da Covid. O ministro Marcelo Queiroga é cobrado por estados que pedem uma estratégia de testagem em massa. Você pode acessar o link para todos os conteúdos do Nexo que eu estou citando na descrição do episódio de hoje. Em Minas Gerais, fortes chuvas causaram inundações, deslizamentos e mortes. 25 pessoas já morreram e milhares tiveram que deixar suas casas. O dique de uma barragem transbordou e mineradoras interromperam as operações no estado por questões de segurança. Aqui no Nexo, o Gabriel Zanlorense e o Lucas Gomes mostraram num gráfico que mais de 300 cidades ficaram em situação de emergência. E a Isadora Rupp conversou com especialistas sobre os fenômenos que influenciam o clima extremo que atinge regiões do Brasil. Também em Minas Gerais, o desabamento de uma grande formação rochosa num cânion na cidade de Capitólio atingiu lanchas que visitavam um lago e matou 10 pessoas. A tragédia aconteceu num dia em que havia um alerta da Defesa Civil para o risco de tromba d'água na cidade. Especialistas defendem que o local, que é um popular destino turístico, deveria ter passado por avaliação geológica, como mostrou o César Gaglione. Na economia, o IBGE divulgou os dados da inflação de 2021. O principal índice de variação de preços do país, o IPCA, fechou o ano em 10,06%. Foi a maior alta acumulada desde 2015. O Marcelo Rubissek explicou o que impulsionou o movimento. Os preços dos combustíveis e de itens básicos, como a conta de luz e o botijão de gás, puxaram a alta. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami e edição de som de Daisy Witz, fica aqui mais um Durma com Essa.